Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Olá, Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. Segunda-feira nublada.
Nublada. E voltamos aos problemas da cidade. Vamos falar um pouco. Problema ou solução? Depende do ponto de vista. A gente vai falar hoje sobre sincronização de semáforos. Motoristas têm reclamado da falta de sincronização dos semáforos na cidade de São Paulo. Como é que eles funcionam atualmente, Portela? E por quem dessas reclamações?
Pois é. Primeiro vamos, assim, trabalhar o conceito, né? Os semáforos são reguladores do fluxo de veículos, né? Eles disciplinam o fluxo, quem pode passar, quando, onde. Mas eles não são só umas ferramentas pontuais, né? Porque a gente olha o semáforo, pensa naquele semáforo, naquele cruzamento. Eles são órgãos que poderiam regular de uma forma mais ampla, geral, uma região, um determinado conjunto de semáforos. Hoje, não há devida coordenação semafórica. Então, isso que você fala, que o pessoal pergunta da sincronização semafórica, ela não existe. Na verdade, ela é bem ruim, eu te diria, Roxane, desastrosa. Desastrosa não só pela falta de coordenação. Quase todo dia que eu passo no semáforo, você percebe o semáforo que deveria abrir, o semáforo seguinte, posterior, ele fecha quando você é liberado e tal. Isso causa uma enorme fila, etc. As pessoas não podem imaginar se você faz o cálculo dessas filas. Se nós coordenássemos os semáforos, a gente teria ganho de 15% a 20% nos tempos de viagem, diminuindo esses tempos de viagem em 15% a 20%. E a gente podia chegar, Roxane, até 30% de redução do tempo se combinássemos a coordenação, a sincronização semafórica com outras medidas de engenharia de tráfego e cuidado com o pavimento, né? Cuidado com o leito carroçável. Melhor seria, para esse caso da sincronização, ter os semáforos inteligentes que regulam o fluxo, coordenam automaticamente as redes, informam quando os semáforos vão abrir ou vão fechar, o que ajuda também na questão de acidentes. E se incorporam com, também podem se incorporar com os corredores de ônibus, dando prioridade aos corredores e tal, de modo a diminuir o tempo de viagem dos ônibus. Esse assunto, Roxane, está em pauta na CT desde 1997. Essa é a primeira vez que se cogitou, se falou em colocar semáforos inteligentes, e até hoje não foi resolvido. Em julho de 2017, o presidente da CET anunciou uma PPP para semáforos inteligentes. Até hoje ela não vingou, não se sabe mais o que aconteceu. Em fevereiro de 2018, o secretário de Transportes então anunciou um edital para o chamamento público para estudos do setor privado para a privatização da rede semafórica. Então você ia cuidar de 85% dos 6.400 semáforos existentes. Era um investimento de 1 bilhão. Também não se sabe da conclusão de nenhum dos dois anúncios. Houve problemas no Tribunal de Contas do município, mas não se sabe da conclusão.
Que coisa, hein? Então é um assunto que poderia voltar a ser tratado, porque pelos dados que você forneceu, ajudaria e muito o fluxo de trânsito na cidade de São Paulo. Agora, sincronização, semáforo inteligente, isso tem que ter em todas as ruas, ou funciona se for nos principais cruzamentos? Como deveria ser, Portela?
Na verdade, por conta do custo, que não é nada absurdo e tal, mas como sempre você está com um orçamento exíguo, você teria que priorizar os principais e ir colocando paulatinamente. Não digo que chegasse a todos, mas acho que se nós chegarmos a 70%, 80%, isso mudaria totalmente. Como eu disse, a gente pode economizar até 30% o tempo de viagem, né? Nos semáforos inteligentes, previa-se também a instalação do dispositivo chamado No Brake, que na verdade é uma bateria que faz funcionar por pelo menos mais 2 horas quando o semáforo não tem alimentação de energia e aí o semáforo fica ou embandeirado, ou ele fica, na verdade, ele apaga, né? Uhum. Ou quando tem alguma quebra e ele ficaria embandeirado. Para evitar o caos, né, que todos conhecemos quando há interrupção no fornecimento de energia e, sobretudo, quando há alagamento, né,
sim,
e aí
sim.
Estabelece um caos na cidade.
Uhum.
Então você deveria fazer... Prioridade seria você primeiro fazer no centro expandido, priorizando as principais regiões, não só cruzamentos, regiões do centro expandido, aonde se concentram os congestionamentos. Porque talvez assim, as pessoas não saibam, normalmente você tem um centro expandido. O tempo de viagem de uma pessoa que está fora do centro expandido para o seu trabalho, que normalmente a maioria é dentro do centro expandido, quer dizer, os locais de trabalho estão dentro do centro expandido, você gasta um terço do seu tempo fora, quando você está transitando fora do centro expandido, da sua casa até chegar aos limites do centro. Do centro expandido até o seu trabalho, você gasta dois terços do tempo. Então, está ali o que a gente chama lá um princípio de Pareto, uma curva ABC, é ali que você devia se concentrar. E se concentrar, sobretudo, nos nós principais da cidade.
Tá aí. Solução tem, né? É isso que a gente vê. Solução tem para os problemas, né?
É, são coisas, na verdade, Roxane, são coisas
sim.
muito simples que podem mudar muito a vida das
Exatamente.
Pessoas. E fazê-las economizar, se a gente pensar em tempo real... 30 minutos a uma hora por dia,
uhum.
até mais, quando se tem, você mora mais distante, mais na periferia. Então, quanto mais distante, você tem uma economia maior.
Uhum.
E a gente não tem a explicação do porquê não acontece, porque os uhum. custos não são tão elevados. E a engenharia e a tecnologia já dominaram essa questão, é uma questão simples, então a gente já tem como.
Muito
Mas
bem.
Mesmo, isso que é importante colocar, Roxane, mesmo que os semáforos inteligentes não possam ser instalados, e a gente não tem motivo, mas mesmo assim, enquanto não o são, é possível você estabelecer tempos diferenciados ao longo do dia.
Uhum.
Não é só com os semáforos inteligentes. Você pode fazer uma programação antecipada com os dados que você tem, com as contagens de veículos que você tem. Porque o que o semáforo inteligente faz? Ele faz a contagem permanentemente. Quantos veículos estão passando? Em cada movimento, e aí ele distribui o tempo do semáforo, calcula o tempo. Quando você não tem isso, mas você tem os dados, que é só levantar lá em cada cruzamento, você pode colocar 3 a 4 programas diferenciados conforme o período do dia e você já otimiza o fluxo. Não chega ao ponto do semáforo inteligente, evidente, que é permanente, mas você tem um grande ganho. Hoje, nós perdemos tempo por falta de medida, que é, como eu disse, a engenharia e a tecnologia já dominaram, que não são sofisticadas, o custo não é abusivo, sobretudo se você implantar paulatinamente, obedecendo prioridades,
uhum.
e isso, junto com boas ideias mal implantadas, como corredor de ônibus que não tem operação, que está sem operação real, e tem afundamento de pista, etc. Redução de velocidade em vias de uma maneira incorreta. E as ciclovias, se a gente juntasse hoje, nós teríamos um grande benefício e evitaríamos um imenso prejuízo que significa qualidade de vida.
José Luiz Portela, sempre às segundas-feiras aqui com a gente. Obrigada, ótima semana para você e até a próxima.
Uma boa segunda-feira para você e uma boa semana a todos os ouvintes.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.